Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Vamos passar para a ministração da palavra. Eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, no capítulo 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 19 até o versículo 40. O texto é longo, mas é importante que a gente leia ele todo. Quando você localiza o texto antes da leitura, eu quero fazer um breve pano de fundo. Nos últimos dois domingos eu preguei uma série de mensagens. No primeiro deles, quando Deus se torna aliado. Falamos de como Deus conduz Josué antes de passar a entrar para um novo tempo, que seria uma fase de conquistas da nação na terra prometida, que ele precisava circuncidar toda aquela geração de israelitas, não a que saiu do Egito, né? Mas aqueles que foram nascendo no deserto, porque eles não eram circuncidados. E nós mostramos que a estratégia de Deus é que quando firmamos ou reafirmamos a nossa aliança com Ele, isso nos permite entrar no lugar mais profundo de conquistas. Mas no outro domingo trabalhamos o contraponto, que é quando Deus se torna inimigo em vez de aliado. Quando nos rebelamos, quando deixamos a aliança, em vez de ter o favor do Senhor, passamos a ter a sua resistência. Embora tentamos mostrar que mesmo quando isso acontece, ainda é uma expressão de amor e uma tentativa de Deus de nos trazer de volta para Ele. E no domingo passado, intencionalmente, eu encerrei a série para ser só em dois domingos. O que eu vou falar hoje está muito ligado, embora não vou colocar como a terceira mensagem da série, mas está muito ligado. Eu diria que nós vamos nos mover dentro do mesmo trilho, né? Eu diria que se quisesse, daria até para chamar de uma continuidade. E eu acredito que o que a gente tem que perceber por trás disso é que mais do que instrução para a nossa vida pessoal, Deus está trazendo palavras para produzir alinhamento profético na vida da igreja. Nós estamos na iminência de entrar num novo tempo também de conquistas. E eu creio que aquilo que vamos ouvir se aplica não só naquele nível e dimensão individual do nosso relacionamento pessoal com o Senhor, mas tem algo muito particular nesse momento para essa casa, para a nossa igreja local. Então, é com esse coração que eu quero que você possa receber essa palavra hoje. 1 Reis, capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo 19. Esse texto relata o encontro de Elias com o rei Acabe. E ele diz o seguinte: agora convoque todo o Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal e os 450 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Então Elias lhes disse: sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Agora tragam para cá dois novilhos, que os profetas de Baal escolham um deles, cortem o animal em pedaços e o coloquem sobre a lenha do altar, mas não ponham fogo na lenha. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha no altar, mas não porei fogo na lenha. Então invoquem o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. Então Elias disse aos profetas de Baal: comecem vocês, pois são muitos. Escolham um dos novilhos, preparem-no, invoquem o nome do seu Deus. Mas não ponham fogo na lenha. E eles prepararam um dos novilhos e o colocaram sobre o altar. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia e gritavam: ó Baal, responde-nos. Mas não houve resposta alguma. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida ele é um Deus. Talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar. Ou talvez esteja viajando ou dormindo e precise ser acordado. Então gritaram mais alto, como era seu costume, cortaram-se com facas e espadas até sangrarem, agitaram-se em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve sequer um som, nem resposta ou reação alguma. Então Elias disse ao povo: venham aqui. E todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse, teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou, encham 4 jarras grandes com água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse, façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele diz, agora faça o mesmo pela terceira vez. E eles seguiram a sua instrução. E a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Verso 36. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou, ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão e secou até a água da valeta. 39. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram, o Senhor é Deus, sim, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou, prendam todos os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. E o povo os prendeu, e Elias os levou para o riacho de Quizon, e ali os matou. Pai, nós declaramos mais uma vez nossa fé, confiança, dependência no Senhor, na ação do Teu Espírito, para que a gente tenha mais do que informação, para que o Senhor nos leve a esse lugar de alinhamento e correspondência contigo, com a Tua voz e com o Teu chamado profético. Nós oramos que a Tua palavra seja, ó Deus, recebida sem resistência e que ela cumpra o Teu propósito para esse tempo e para essa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu olho para esse texto e eu vejo aqui, em primeiro lugar, temos que reconhecer que nós temos um verdadeiro cenário de avivamento. Uma cena espetacular da ação e da visitação de Deus no meio do seu povo. O que Elias viveu, qualquer profeta da sua época, ou até qualquer pregador desses dias, gostaria de viver. Gostaria de ter um testemunho desse no seu currículo, no seu histórico ministerial. O momento onde uma nação idólatra que está longe do Senhor se volta para Deus. Cai com o joelho em terra, o rosto em terra, reconhecendo só o Senhor é Deus. O cenário é um cenário de avivamento. Depois de 3 anos de falta de chuva, de seca. Mas a aridez não era só natural, era uma aridez espiritual. O Senhor visita o seu povo de uma forma impressionante. E da mesma maneira como eles estão no limiar de uma mudança de tempo, para entrar em algo novo que o Senhor tem, eu acredito que nós precisamos pensar dessa forma. Repito, o que eu vou ensinar tem uma aplicação individual para qualquer crente, em qualquer lugar, em qualquer época. Mas o que Deus está tentando trabalhar conosco nesses dias é um alinhamento para que a gente, como igreja, entenda o lugar onde Ele quer nos levar. O que está se aproximando, eu tenho repetido aqui, não é só uma mudança de templo ou de lugar. Nós vamos viver uma mudança de tempo. E eu creio que Deus quer que nós entremos num lugar de manifestações maiores, de conquistas maiores, de um derramar do Seu Espírito. E é essa hora que você diz amém. Agora, nós precisamos entender, e estamos trabalhando isso domingo após domingo, que há um caminho que pavimenta as manifestações da glória. Há um caminho que precede o fogo do céu que será liberado. Há um caminho que precede as chuvas que serão restauradas e restituídas. E o que estamos vendo, nós estamos sempre lidando, na verdade, com os mesmos princípios dentro de uma roupagem diferente. Precisamos entender que nesse texto a gente tem não apenas um relato, de um momento da história, do ministério e da vida de Elias, não temos só um relato de um momento específico na cronologia da nação de Israel, o que nós temos aqui é um registro que Deus intencionalmente proporcionou que chegasse a mim e a você para o nosso ensino. Romanos 15:4 diz, tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10:11, essas coisas lhes acontecia, falando da nação de Israel. E foram escritas para advertência nossa de quem são chegados os fins dos tempos. Apesar de ser um relato histórico antigo, a mensagem é atual. Ela é para mim e ela é para você. E para que a gente entenda essa mensagem, eu quero começar tentando estabelecer aqui o panorama de como era a situação com a qual Elias tinha que lidar naqueles dias. Em primeiro lugar, a nação de Israel já conhecia o Senhor, mas tinha se afastado dele. Não estamos falando de gente que não tinha se convertido, mas de gente que conheceu, viu quem era Deus, o que ele podia fazer, teve uma experiência, mas se permitiu afastar do Senhor. A segunda coisa a ser reconhecida é que, embora eles não tivessem desistido completamente de Deus, começou a ver o que hoje a gente definiria como um sincretismo religioso, uma mistura da fé deles com o culto a Baal. E é evidente que, embora eles não tenham rejeitado e desistido de Deus, a ponto de dizer, não queremos nada com Deus, só com Baal, na hora que Elias os chama a uma escolha, eles também não deixaram Baal para estar com Deus e nem Deus para estar com Baal. Eles estão divididos. E esse é um ponto que nós precisamos entender. Há uma mistura de fé, uma mistura de cultos, há uma mistura de práticas. E naquele momento, a mensagem de Elias vem para tocar naquilo que eles precisavam. Deus reconhece que aquela nação e aquela geração precisava de confronto. E que eles precisavam de uma nova decisão, de uma nova postura a respeito de como se conduzir diante de Deus. Então, dentro desse cenário, nós temos o desenrolar da história. Por conta dos pecados de idolatria daquela geração, Elias dá uma palavra profética e diz, por 3 anos e meio não vai chover, e por 3 anos e meio não choveu. Agora, ele aparece de novo no cenário, depois de 3 anos e meio, onde a palavra de Deus diz que não houve reino ou nação onde Acabe não mandasse procurar Elias. O Senhor o guardou. Ele volta no cenário depois desses 3 anos e meio. Mas antes de anunciar a chuva, ele anuncia o que nós podemos chamar de um duelo de deuses. Ele diz, vamos juntar todo mundo no Monte Carmelo. Vocês sacrificam ao Deus de vocês e eu ao meu. O que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. A prova de que o povo ainda está em dúvida é que eles concordam. Então vamos ver quem é que vai responder. Ninguém ficou naquele tipo de atitude. Que isso, vamos perder o dia inteiro vendo esses profetas de Baal tentando algo que não vai chegar a lugar nenhum. Vamos gastar o dia inteiro assistindo as preliminares. Vamos deixar para chegar logo no fim do dia, que é quando a coisa vai acontecer. Ninguém agiu dessa forma. Porque até eles estão na dúvida. Quem realmente vai responder? Quem realmente vai intervir? Então, nesse cenário, Elias chega com a mensagem. A mensagem dele foca a escolha. Então, antes de anunciar o primeiro ponto que eu quero explorar aqui, se é um tema que eu posso dar essa mensagem hoje, é escolhendo a quem servir. E essa é a primeira ideia que nós vamos começar trabalhando. Nós precisamos entender a questão da escolha. Quando Deus dotou o homem de livre-arbítrio, ele não lhe deu só privilégios, ele lhe deu também responsabilidades. Nós fazemos as nossas escolhas, nós arcamos com as consequências delas. E a vida é constituída de escolhas, e a vida espiritual não é diferente. E o profeta Elias tem uma missão, um propósito definido, levar essa nação à escolha de um só Deus e Senhor. Era melhor que eles fizessem a boa escolha, mas ele está dizendo, vocês vão ficar com um ou vão ficar com o outro. Mas para que a gente entenda melhor o que está acontecendo nesse momento, é importante reconhecer também que essa inclinação e essa mistura com a idolatria não era exclusividade só dessa geração. Esse é um problema cíclico que nós vemos na história da nação de Israel. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 35, o Jacó, que foi marcado por uma experiência com Deus, com um encontro com Deus em Betel, que teve a bênção e o favor do Senhor enquanto morava com seu sogro Labão, que foi chamado por Deus para fazer o caminho de volta e viver o plano e o propósito do Senhor, que teve a bênção do Senhor, o encontro com o anjo do Senhor no Val de Jaboque, e depois tem a sua reconciliação com Esaú, que queria matá-lo, foi a razão pela qual ele fugiu, ficou 20 anos longe de casa. Ele agora, depois de toda essa história com Deus, ele está voltando com a família que ele formou. Eles vivem um momento trágico. Gênesis 34 fala de como Diná, a única filha mulher de Jacó, foi violentada em Siquém, e seus irmãos, querendo tomar vingança, tiveram atitude sanguinária e praticamente exterminaram todos os homens da cidade depois do ocorrido. Jacó agora está com medo de como os povos das terras vão reagir. Ele está preocupado, eles vão se unir, eles vão vir com força para cima da gente e nós não vamos poder resisti-los. Nós vamos nos dar mal. E com essa preocupação, ele volta o coração para buscar Deus. Impressionante como às vezes a gente permite que só uma situação de angústia nos desperte para buscar o Senhor. E naquele momento que ele se volta ao Senhor, Deus o chama para retomar o caminho para Canaã. O que me faz quase entender e sugerir que ele nunca precisava ter feito aquela parada em Siquém e nem ter vivido nenhuma daquela tragédia. Mas nesse momento de corresponder agora com o chamado de Deus para entrar no que é a promessa, no que é o desenrolar do plano e do propósito de Deus, Jacó tem uma consciência. Ele vira para a sua família e diz: deitem fora todos os deuses estrangeiros que há no meio de vocês. Então a Bíblia diz que não só os ídolos, as argolas e pendentes de orelhas, nariz, que eram não só enfeites, mas estavam relacionados a determinados cultos. Ele separa aquilo tudo, enterra aquilo tudo antes de seguir adiante. É impressionante quando a gente pensa que nós estamos falando do neto de Abraão, o patriarca, com quem Deus fez uma aliança para estabelecer seu reino na terra. Abraão andou na presença do Senhor, Isaac também, Jacó, nós não vimos ele chutar o balde, mas na família que ele vai formando, começa já a haver um sincretismo, que era a herança e o legado idólatra da família de Labão, de quem Jacó tomou as filhas em casamento. A Bíblia diz que Raquel, antes de fugir, roubou os ídolos do seu pai. E essa mistura já está começando no início da história de Israel. Mas há um momento onde eles se posicionam, Jacó faz a limpa e diz: todo mundo vai deitar todo o ídolo fora, não vai ter lugar para isso. E depois fizeram isso. A Bíblia diz que o terror de Deus caiu sobre aqueles povos que poderiam ser uma ameaça e ninguém os perseguiu. Então, o que Jacó começa a experimentar dali para diante é algo diferente. Porque eles não podem ser tocados e o mal não pode acontecer, porque agora eles têm Deus de fato como aliado. Isso é algo cíclico. Quando a gente chega no livro de Josué, e nós abordamos aqui alguns domingos atrás a importância do que Josué fez, circuncidando uma geração inteira, levando todo mundo a uma aliança com Deus. E por conta dessa aliança, eles têm Deus como aliado, eles vivem conquistas sobrenaturais na terra prometida, mas agora Josué se levanta e ele fala para aquela mesma geração que Deus o havia mandado circuncidar. Se você for rápido de endereço, abra comigo lá em Josué, no capítulo 24, porque esse texto eu gostaria de ler. Josué 24, eu vou ler do 14 ao 18. E diz: portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. O povo respondeu: jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses. Pois foi o Senhor nosso Deus que nos libertou e a nossos antepassados da escravidão da terra do Egito. Ele realizou grandes milagres diante dos nossos olhos. Enquanto andávamos pelo deserto cercados de inimigos, ele nos protegeu. O Senhor expulsou de diante de nós os amorreus e todas as nações que viviam nessa terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois só Ele é o nosso Deus. O que nós vemos Josué fazendo é sustentando uma escolha feita. E é importante que eu e você possamos entender que a vida cristã, ela começa com uma decisão de servir a Cristo. Mas essa decisão tem que ser sustentada, renovada todos os dias. Nós precisamos não só decidir, nós precisamos continuamente redecidir ou sustentar a decisão de fazer de Jesus o nosso Senhor, de andar na presença dele. Josué percebe que está havendo o início de um sincretismo. O povo está, alguns estão pegando o legado dos deuses da época do Eufrates, outro da época do Egito, outros estão se empolgando com os novos ídolos, estão conhecendo na terra de Canaã, onde eles estão chegando. Josué diz: vocês escolham, façam uma escolha. E diz: eu e minha casa já tomamos a nossa decisão. Nós fizemos a nossa escolha, nós vamos servir ao Senhor. Quando ele fala isso, a reação dos líderes é dizer: nós não podemos ignorar o que Deus fez. Nós vamos fechar com você, em outras palavras, nós vamos dar fim nesses ídolos todos. Então, momentos como esse, ele já vem se repetindo na história da nação. Se a gente entrar no livro de Juízes, nós temos ali o ciclo de geração após geração. Agora, o que nós precisamos parar para pensar é como isso nos toca hoje, como isso nos diz respeito hoje. A solução é nós temos esse contexto de ídolos de forma literal, como eles tinham. Nós não temos nesse contexto de culto e adoração com sacrifícios, como lemos que eles fizeram, é verdade. Mas a pergunta é: será que pode haver outros ídolos que não sejam necessariamente literais, visíveis, tangíveis e que acabam encontrando lugar na nossa vida? E aí o Senhor Jesus responde essa pergunta. E João 6:24 diz: não podeis servir a dois senhores. Da mesma forma como a gente vê Josué dizendo: escolha a quem você vai servir. Da mesma maneira como você vê Josué dizendo: tem que ter um Senhor só, não tem espaço para mais de um. Da mesma maneira como você vê Elias dizendo para eles: até quando vocês vão coxear entre dois pensamentos? A versão que eu li na NVT diz: oscilar entre dois pensamentos. Usando o ditado popular dos nossos dias, alguém diria, até quando vão ficar com o pé em cada canoa? E nesse momento ele está chamando o povo a uma decisão, dizendo, não dá para ter as duas coisas. Agora, o que Jesus está falando quando ele se refere a um segundo senhor que não seja Deus? Ele diz, não podeis servir a Deus e às riquezas. Ele está dizendo que alguém pode se relacionar com aquilo que é material, a ponto de fazer disso um ídolo na sua vida. Em Colossenses 3:5, Paulo chama a avareza, numa determinada versão, a ganância em outra, ele chama de idolatria. Uma pessoa cujo coração se prende a isso tem um ídolo, tem um falso Deus. Da mesma maneira que o povo de Israel tinha essa concorrência, nós temos hoje ídolos que não são necessariamente visíveis, tangíveis, né, ou literais, mas temos. Por exemplo, você tem um povo que não desistiu de Deus, estavam cultuando ao Senhor, mas também não desistia de Baal, estava lá jogando o jogo de Baal. Eu olho para a igreja e vejo uma coisa muito parecida na vida de muita gente. Domingo é dia de cultuar o Senhor, então Ele é o Senhor. Mas de segunda a sábado, meus negócios podem ser escusos, eu posso mentir para ganhar dinheiro, eu posso fazer uma negociação injusta, eu posso pisar nos outros, eu posso sonegar o dízimo e até a parte que não é só de César, mas também a que é de Deus. E a gente vive oscilando entre duas coisas. Há um momento onde os valores da pureza, da integridade são cultivados, mas muitas vezes tem uma vida que fica mascarando a prática daqueles mesmos valores de moralidade da vida antes de ter um encontro com o Senhor. E nós acabamos permitindo, eu não quero limitar isso ao dinheiro, a questão que eu falei de uma relação errada com o dinheiro é que existem ídolos que não são literais, visíveis nem tangíveis, mas que estão concorrendo com o lugar de Deus no nosso coração. E quando o Senhor Jesus faz essa advertência, Ele não estava falando com os judeus dos seus dias meros e simplesmente. Eu tenho ouvido muito esse argumento hoje em dia para relativizar o ensino do Senhor Jesus. Muita gente diz, não, Ele estava falando para os judeus daqueles dias. É mesmo? Não é o que enxergo quando eu leio a Bíblia. Você vê Jesus dizendo, ouviste o que foi dito aos antigos. Quem falou o que aos antigos? Ele vai citar Moisés, a lei de Moisés. Jesus não veio para reforçar o que Moisés disse e apenas dizer, gente, lembra do que Moisés falou e o que vocês têm que praticar? Ele dizia, ouviste o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. É uma das frases que ele mais repetiu. Esse eu, porém, vos digo é quando ele diz, um novo mandamento vos dou. É quando ele leva a coisa a um outro patamar. Ele diz, Moisés disse, não pode adulterar. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. O tempo todo Jesus leva o ensino dele a um outro patamar, muito além da lei de Moisés. E além da maneira como ele tratou com o assunto, ele diz aos seus discípulos, vocês vão pelas nações, façam discípulos dos gentios, não os judeus. Ensinem eles a guardar tudo que eu ordenei. Jesus está dizendo, tudo que eu estou ensinando é para a igreja guardar. Então, para mim e para você hoje, nós temos uma aplicação prática e direta de que ainda precisamos fazer escolhas a respeito de quem vamos servir. Além de entender a responsabilidade da escolha, nós precisamos entender que muitos, às vezes, acreditam que pode só permanecer em cima do muro. Que é aquele lugar onde eu não me decidi. Apesar que eu acredito que quem não se decidiu já tomou uma decisão. Mas alguns acreditam. Quando Elias ele propõe, olha, se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no. A Bíblia diz que o povo ficou em silêncio. Porque se por um lado eles não estão com Deus como deveria, também não fecharam com Baal como deveria. Eles estão indecisos. Quando ele diz o Deus que responder com fogo, esse é Deus, a turma concorda. Então vamos ver no que dá. Quase como quem diz, até nós queremos ver qual é esse desfecho. Agora, o posicionamento deles ali em cima do muro, que é isso que nós falamos de coxear entre dois pensamentos, é o tipo de coisa que nós precisamos entender, o nível de incompatibilidade. Jesus não só disse, não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ele diz o seguinte, ou você vai amar um e aborrecer o outro, ou você vai honrar um e desprezar o outro. Não tem meio termo. Não há como os dois reinarem. Não há como os dois terem o nosso coração. Então, obviamente, quando falamos de escolha, espera-se que se faça a escolha correta. Mas nós precisamos entender o que a falta de escolha significa. O que permanecer em cima do muro indeciso, nem para lá nem para cá, significa. E tem um texto da Bíblia que eu quero usar como uma ilustração. Eu não quero parecer que nós estamos tentando espiritualizar o texto, mas eu acredito que no mínimo essa história bíblica, no mínimo, ela serve de uma ilustração. Em Atos, no capítulo 20, a partir do versículo 7 até o 12, nós temos uma história, e esse relato fala de quando Paulo estava na cidade de Troade. O texto sagrado diz, no primeiro dia da semana, Atos 20, de 7 a 12. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenário onde estávamos, no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou sobre ele, abraçando, disse, não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Eu quero pegar essa história de Eutico, esse menino inteligente da cidade de Troade, que resolveu sentar na janela, como diria a geração de meus pais, teve uma ideia de jirico. Até hoje não sei o que era o jirico, mas a gente sabia que não era coisa boa. Eu não sei se faltou lugar, se faltou espaço, né? Se não tinha lugar nem para sentar no chão e ele pensou daquilo. Eu não sei se ele realmente sentou na janela porque queria uma brisa, se ele sentou na janela porque estava interessado em mais ver o movimento lá de fora do que o que está acontecendo lá de dentro. Eu não sei quais foram as razões. Mas esse camarada é o tipo de gente que não está nem dentro nem fora. Para mim, é a maior figura de alguém que está em cima do muro. Interessante que a Bíblia diz que enquanto Paulo prologava o sermão, bom, a Bíblia diz que eles se reuniram no primeiro dia da semana. Se a gente pensar que apesar de se reunirem no primeiro dia da semana com aquele intento de celebrar a ressurreição do Senhor, eles não necessariamente tratavam isso como um dia a ser guardado e observado no sentido de descanso. Então, se a gente supor que foi um dia de trabalho, essa reunião deve ter começado no final do dia, ao cair da tarde. Se a nossa suposição estiver errada, então a reunião tem mais tempo ainda do que a gente imagina. Mas, na melhor das hipóteses, ela já deve ter começado ao cair da tarde. A Bíblia diz que Paulo prolongou o sermão até a meia-noite. Nós estamos falando das 6 à meia-noite. E tem gente que acha que eu prego muito. Só que a Bíblia diz que ele ia viajar no dia seguinte. Então, depois do intervalo que é dado à meia-noite com a queda do menino, ele ainda voltou a pregar e a Bíblia diz que ele ministrou até o nascer da aurora. Eu sempre tive a vontade de bater esse recorde de Paulo, né? E uma vez, isso me aconteceu, eu estava ministrando no Japão, e tinha uma igreja, disse, pastor, a gente queria muito tecer o seminário dos dons. Eu falei, gente, não dá tempo, eu tenho pouco tempo com vocês, eu preciso de pelo menos umas 12 horas para fazer esse negócio bem feito. A turma diz, a gente começa de manhã e vai até de noite. Irmão, comecei a ministrar às 10. Nós fomos até às 10h30 da noite. Há momentos, né, isso não é parte daquilo que é regular na igreja, mas às vezes querendo aproveitar aquela oportunidade, Paulo quis descarregar tudo que tinha. Então não dá nem para falar que o sermão em si é que era cumprido. Era muito assunto, era muita coisa. Mas a verdade é que esse menino dormiu. Meu irmão, dormiu no lugar errado. Dormiu onde não deveria ter dormido, na janela. E quando dormiu, a Bíblia diz que ele caiu. O problema é que não caiu para dentro. Se caísse para o lado de dentro do prédio, a gente tem um parapeito, talvez, de 1 metro de altura, a gente esteja falando. Mas ele caiu para fora. E o rapaz estava na janela do terceiro andar. A Bíblia diz, morreu, foi levantado morto. Paulo desce, intervém, ministra o menino, diz, a vida está nele. Pô, fica aliviado, não vai morrer. Mas você não vê o rapaz levantar e andar sozinho. A Bíblia diz, o levaram para casa. Eu olho para essa história e eu percebo aqui uma lição muito clara. Eu quero repartir essa lição em 3 aspectos. Em primeiro lugar, quem fica em cima do muro sempre acaba caindo. Fato. Segundo lugar, quem cai quase sempre cai para fora e não para dentro. Uma vez que é agoniado, gente, vou dizer porque eu fiquei agoniado. Estava assistindo uma entrevista do Jô Soares. Eu nem lembro quem que estava falando, mas de repente o assunto mudou completamente. E alguém fez um comentário, engraçado, quando você passa o recheio na bolacha e derruba, o recheio sempre cai para o chão, virado para o chão. E aí virou uma discussão de por que o recheio cai para o chão. Irmão, não sei quanto tempo foi, mas foi muito tempo. Eu ficava pensando, meu Deus, horário nobre da televisão. Quanto custa a discussão? Né? O que vai mudar a vida da gente? Mas ao mesmo tempo eu curioso, porque eu não lembro de nenhuma vez que eu derrubei a bolacha e o recheio caiu para o lado de cima, é sempre para o lado de baixo. Porque se o recheio caísse para cima, você diz, a lei dos 5 segundos, pega depressa. Mas quando cai para o lado de baixo, irmão, aí não tem segundo mais, né? aí já bagunçou, você sujou o chão sujou o recheio, e a coisa, e aí todo mundo tentando especular, até o auditório participou, todo mundo dava opinião, até que alguém sugeriu, falou, olha, acredito que a coisa é mais ou menos assim, nós não estamos falando de uma bolacha caiu parada, é quando ela vira e roda. Vocês imaginam que o eixo do rotor do equilíbrio está alterado, porque um dos lados tem mais peso do que o outro, porque tem o recheio. É esse lado pesado que puxa e cai para o chão. E a turma chegou à conclusão, é isso então. Se é isso mesmo, não tenho certeza, mas me convenceu. Apesar que eu estava pensando, o que é que isso vai mudar a minha vida? Mas eu comecei desde então a fazer uma associação entre a bolacha recheada, que cai sempre para o lado do recheio, e o crente que dorme na janela ou em cima do muro, e sempre cai para o lado de fora. Irmão, tem uma gravidade, tem um negócio que pende para o lado de lá. Agora, o menino morreu, as chances acabaram? Não. Morreu, mas as chances não se acabaram. Foi ressuscitado. E eu acredito que Deus tem restauração para quem estava em cima do muro e cai. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. A restauração foi lenta e dolorosa. O menino foi levado para casa, porque não tinha condição de ir andando. Irmão, terceiro andar. Vamos imaginar que mesmo não sendo uma estrutura arquitetônica de casa como nós temos hoje, que ele não caiu num quintal, que era uma plataforma de concreto, ele caiu só num chão de terra. Talvez isso alivie um pouco o impacto, mas duvido que esse moleque não se quebrou todo. Para a Bíblia dizer que ele foi levantado morto e que depois foi levado vivo, ele não está em condição de andar. E considerando que a ortopedia da época não tinha a qualidade da de hoje, fico imaginando se conseguirem endireitar tudo e se ele ainda não ficou com alguma consequência dessa queda. O que me faz chegar a uma conclusão, é melhor não cair do que cair e ser restaurado depois. Mas quem fica em cima do muro acaba chegando a esse lugar. Nós precisamos entender que não há uma forma de viver a vida cristã assim, empurrando com a barriga, na banguela, né, na força da inércia na descida. Eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis, ele diz, o cristianismo, se é verdadeiro, tem toda importância. Se é falso, não tem nenhuma importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. Irmão, não acredito num cristianismo morno. Não acredito que eu e você possamos tratar a igreja, a vida cristã, como simplesmente fosse um clube e a gente brincar desse negócio. Ou nós estamos 100% com Deus, ou Deus está dizendo, vá de uma vez 100% para o lado de Baal. Essa mensagem se estende ao longo da Bíblia. Apocalipse 22. Aquele que é justo, faça justiça ainda. Aquele que é santo, santifique-se ainda. Mas Deus diz, aquele que é injusto, cometa injustiça ainda. Aquele que é impuro ou imundo, cometa impureza ainda. Sabe o que Deus está dizendo? Não fica no meio termo, não. Ou você vem para cá de uma vez, ou descamba de uma vez. Você vai ter que escolher um só. E não dois senhores. E nós precisamos entender, desde a responsabilidade da escolha, até o fato de que não escolher já é uma escolha. Agora, o ponto onde queremos chegar não é gastar tempo tentando entender só por que a gente tem que escolher ou deixar de estar em cima do muro, mas o ponto que nós queremos chegar é o desfecho dessa história. Quando Deus atrai o coração da nação para si. No versículo 37 de 1 Reis 18, essa é a oração de Elias. Ele começa a orar e dizer, Senhor, que esse povo saiba que eu sou teu servo, que esse povo saiba que eu fiz essas coisas de acordo com a tua palavra, com a tua instrução. No versículo 37 diz, que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Elias, naquele momento, está dizendo, derrama o teu fogo, vem com tudo, para que esse povo entenda, é o Senhor querendo o coração deles de volta. É o Senhor querendo eles de volta. Porque apesar de ter uma nação que está longe do Senhor, espiritualmente fria, vivendo aridez espiritual e não só natural, existe um Deus desejoso de mudar a história, desejoso de trazer avivamento, desejoso de mudar isso tudo. E ele está dizendo que esse povo saiba que é o Senhor querendo o coração deles de volta. Então, esse é o motivo por trás de tudo. E nós precisamos entender o que Deus também quer fazer por nós. Agora, quando o fogo desceu do céu, meu irmão, aquele povo cai com o rosto em terra. Outro dia eu estava falando disso para alguém, o camarada falou, até eu, se tivesse lá, já tinha ido com a cara no chão na hora. E eles começam a gritar, só o Senhor é Deus. Agora, nós precisamos entender uma combinação que existe aqui. Há um Deus querendo atrair o coração. Há um Deus que quando manifesta o fogo da sua presença, consegue ganhá-los de fato. Mas a pergunta a ser feita é, o que precedeu o fogo? O que precedeu essa intervenção de Deus? Porque se nós queremos chegar no mesmo resultado, nós precisamos entender qual foi o caminho que eles pegaram. No início o povo não falou nada. Quando Elias diz, olha, se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no. Eles ficam em silêncio. Na hora que o fogo desceu, eles abrem a boca e começam a gritar, só o Senhor é Deus. Interessante, querido, que nesse momento a gente consegue enxergar algo extraordinário. Mas a verdade é que a cena do Carmelo, do Monte Carmelo, que é onde tudo aconteceu, ela não vai se repetir hoje de forma literal. Nem os sacrifícios, nem o duelo, o desafio de Deus, nem o fogo descendo de maneira literal. Mas quando a gente pensa na nossa vida hoje, para quem isso tudo foi escrito, para nossa advertência, como isso se aplica? Eu acredito que nós precisamos entender como Deus quer que o fogo dele toque o nosso coração. Nós precisamos de uma vida apaixonada pelo Senhor, incendiada pelo Espírito Santo. Agora, é evidente uma coisa, em Mateus 24:2, Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que nos leva a viver o oposto desse coração incendiado? O que nos leva a estar num lugar de frieza espiritual, de aridez? A Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, seja a tolerância do pecado na nossa vida ou na vida daqueles com quem convivemos, começa a produzir frieza. Agora, o que é que Deus quer, querido? Deus não quer da gente performance, religiosidade, um bom comportamento, produtividade. Essas coisas deveriam ser consequência. O que Deus quer é um coração que o ame, um coração apaixonado por ele. O confronto com o anjo da igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, é claro. Conheço tuas obras, teu labor, tua perseverança. Irmão, era uma igreja de alta performance. Uma igreja de resiliência. Suportaste as provas por causa do meu nome, não desfaleceste. Uma igreja que nós podemos dizer ainda tinha controle de qualidade. Puseste a prova, se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Mas ele diz, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Deus está dizendo, toda essa performance e produtividade, se não for a extensão da sua paixão por mim, não substitui o que é a essência do nosso relacionamento. Ele diz, essas coisas têm que ser uma extensão, um efeito colateral, e não uma substituição do amor e da paixão. O que Deus espera de cada um de nós é um coração aquecido. Agora a pergunta é, como esse fogo volta? Como estamos num lugar onde o fogo do Senhor vem? É só a gente olhar o que foi que Elias fez antes. O que precede o fogo? Nós temos um sacrifício feito. E aqui nós precisamos entender que o sacrifício não é uma moeda de troca. É muito importante que a gente entenda isso. Porque senão nós estamos anulando a graça de Deus. Mas nós precisamos entender que o sacrifício é uma reafirmação de valores. A Bíblia diz que o altar estava caído. Havia sido derrubado. Um altar de pedras, irmão, aquilo não cai com vento forte. Aquilo não cai como se fosse um altar de madeira, que a madeira, debaixo de chuva e sol no tempo, apodreceu e simplesmente o altar sucumbiu, caiu sozinho. Se aquilo estava no chão, é porque foi literalmente derrubado. Eu gosto da tradução, né? O altar do Senhor que estava derrubado, não só caído, porque a queda não foi espontânea. Eles não só abandonaram o altar de culto ao Senhor, como se voltaram agora ao culto a Baal. Aquele altar foi desprezado, derrubado e ninguém se preocupou em levantar porque não era mais usado. Então nós precisamos entender que isso é uma reafirmação de valores. É voltar a um lugar onde a gente diga, o Senhor é Deus, o Senhor merece culto, o Senhor merece meu respeito, minha honra, minha devoção, meu culto. E quando se começa a reafirmação de valores, porque nós estamos falando de uma entrega, e isso nós precisamos entender nessa dinâmica em Deus. Se por um lado a Bíblia diz a bondade de Deus conduz ao arrependimento, o Espírito convence do pecado, por outro lado a Bíblia manda o homem se arrepender. Nem é só Deus agindo de um lado, nem só o homem do outro. Mas a interação do lado de cá produz uma interação do lado de cá, que se for melhor correspondido, o lado de cá só vai intensificando. Quando eles se posicionam para dar a Deus o devido lugar, o devido valor, algo começa a mudar dentro do coração e provoca resultados no reino espiritual. Então nós precisamos entender ele como uma reafirmação de valores. O altar restaurado fala do culto, fala de devoção. E mais do que ficar procurando um Baal, um Baalim na sua vida, o que é que pode estar concorrendo? A minha pergunta é, o altar do Senhor na sua vida está de pé ou está caído? Porque é impressionante a quantidade de crente que acha que pode viver de culto em culto. Quando vem todo culto? Nós precisamos ter um relacionamento com Deus diário. vida devocional, tempo de oração, tempo na palavra, tempo de adoração. Pastor, minha vida é corrida, minha também. Aproveita quando você está no carro, mete um CDzão de louvor e adoração. Né? Hoje em dia, até o CD está ficando difícil de ter onde tocar. Usa as plataformas digitais, fala o que você quiser, meu querido. Aproveite para ter tempo adorando ao Senhor. O interessante é que, às vezes, quem diz que não tem tempo para isso, tem tempo para ouvir tudo quanto é outro tipo de porcaria. Quando o altar começa a ser negligenciado, nós temos o início da ruína. E se nós queremos a restauração, o caminho de volta é o mesmo de quando nós derrubamos tudo. O altar precisa ser restaurado, o altar precisa ser consertado. Agora, uma pergunta-chave. Qual foi o verdadeiro sacrifício? Qual a distinção entre o que Elias fez e o que os profetas de Baal fizeram? Nós sabemos a distinção de quem era Deus e não, porque o Senhor respondeu com fogo, Baal não. Mas qual a diferença do sacrifício? Elias diz, traz dois novilhos. Os novilhos eram iguais. Ele falou, deixa os profetas de Baal escolher o deles que sobrar eu uso. Não tinha distinção de novilho. A forma de cortar e molar e colocar sobre o altar não era necessariamente diferente. Talvez o ritual de culto, sim. Elias aproveita e dá uma de jogador argentino na partida, ainda fica catimbando os caras, provocando. Mas tirando esse momento especial de zombaria profética, aonde está a distinção do que Elias fez e do que eles fizeram? Não é só o Deus verdadeiro, é o sacrifício que foi feito. E o verdadeiro sacrifício aquele dia não foi o novilho. O verdadeiro sacrifício aquele dia foi a água. 3 anos e meio sem chuva. 3 anos e meio. O ribeiro de Querite, nos primeiros meses onde Elias está escondido, diz 1 Reis 17, já secou. Não se encontra água em qualquer lugar. A Bíblia diz que todo Israel se reuniu no Carmelo. Não significa que a nação toda estava lá. Mas no mínimo nós tínhamos representantes de todas as tribos, de todas as regiões do país. Pessoas que atravessaram o deserto para vir e atravessariam de volta. E tinham que ter no mínimo um pouco de água num odre, num cantil, para fazer o caminho de volta. Agora Elias chega para ele, diz, gente, o novilho está arrumado, está cortado, a lenha está aqui. Mas ele cava um rego, uma valeta em volta. Ele diz, o que nós vamos fazer agora é derramar muita água em cima desse altar. A Bíblia diz que o altar tinha 12 pedras. Por que tinha 12 pedras? A Bíblia diz uma pedra para cada uma das 12 tribos de Israel. Sabe o que eu acho interessante? Nessa época é o período que nós chamamos, historicamente falando, do reino dividido. Depois de Roboão, filho de Salomão, o reino dividiu. A nação de Israel, ela tem uma rotura. 2 tribos saem para o lado, é a tribo de Judá e Benjamim, formando o reino de Judá e o reino do sul. Quando você lê na Bíblia sobre o rei de Judá, era só daquelas 2 tribos. Cresceram, se tornaram fortes, muitas vezes venceram as outras 10 nas guerras entre eles, mas as 10 tribos do lado de cá, a partir de Jeroboão, começam a compor o reino do norte ou o reino de Israel. Não é mais uma nação de 12 tribos. São 2 nações, uma nação dividida, uma com 10 tribos e outra com 2. Mas quando o profeta junta as 12 pedras, o que ele está fazendo é o que nós podemos chamar de um ato profético. É como se ele dissesse, vocês podem se ver divididos, vocês podem se ver com problemas. Deus, quando está olhando além da situação agora, Deus está vendo a restauração que ele vai produzir na nação. Lá na frente vocês se unirão novamente, lá na frente vocês estarão restaurados. E deixa eu te dizer, querido, esse é o tipo de visão que a gente precisa ter. Tem gente que só fica olhando em volta, dizendo, está ruim, está difícil, complicada a igreja. Eu quero te dizer, outro dia alguém falou, pastor, se a gente desanima com o pouco de coisa errada que vê, e vocês, com tudo que vê. Eu falei, a gente desanima se só fica olhando para o que vê. Mas se a gente começar a olhar outra coisa, querido. E nesses dias, o que Deus está falando no meu coração, é para levantar os olhos além do momento, enxergar lá na frente aquilo que como igreja nós vamos nos tornar. Querido, nós vamos escrever história, nós vamos impactar a vida de muita gente. Pelo amor de Deus, diga amém. Eu estou olhando lá na frente, dizendo, Senhor, nós como igreja vamos corresponder, nosso coração será seu, o Senhor vai nos incendiar e por causa disso nós vamos incendiar muito, nós vamos espalhar esse fogo, nós vamos fazer no mínimo que nem o Sansão fez com aquela raposa, espalhar esse fogo para todo canto, no mínimo. Agora, nessa perspectiva profética, ele também está chamando o povo a um ato profético. Por que que não há mais água? Por que que não há chuva? Uma punição do Deus que deixou de ser aliado, virou inimigo por conta dos pecados. Deus diz, porque vocês me abandonaram, eu tirei de vocês o que vocês têm de mais precioso, a água. Agora, Elias está propondo o seguinte: vocês querem voltar para o Senhor? Volte, dando a Ele o que vocês têm de mais precioso. A Bíblia fala assim: como houve 12 pedras, a Bíblia fala de 12 cântaros ou jarros. Pastor, mas pelo que eu li na minha Bíblia, que só tinha 4. É verdade. Mas os 4 foram derramados por 3 vezes. A tabuada não mudou. A tabuada foi um momento agora de voltar no passado. Se a tabuada não mudou, 4 vezes 3 dá 12. Vou te dizer o que eu penso. Se as 12 pedras são simbólicas e é um ato profético, os 12 jarros também são. Alguém diz, mas só tinha 4. Falei, provavelmente, depois de 3 anos e meio de cerca, não tem muita gente andando com jarro por aí, porque não tem muita água para encontrar. Talvez eles só tinham 4 jarros. Então eu imagino que ele divide isso em 3 turnos só por ter 4 jarros. Na minha cabeça, imagino ele dizendo: a tribo de Rubem, a tribo de Simeão, a tribo de Levi, de Judá, os 4 primeiros filhos de Jacó. Cada tribo encha um desses cântaros. E lá vem o povo e começa a entregar da sua água. Ele derrama sobre o altar, bota o jarro de novo, mais 4. Eles enchem, ele derrama sobre o altar, mais 4. E quando as 12 tribos entregaram o que tem de mais precioso, a Bíblia diz, então veio fogo do céu. E a Bíblia diz, o fogo consumiu o holocausto, que era o sacrifício, a lenha, as pedras do altar. E a Bíblia diz, e lambeu a água. Sabe o que eu entendo, irmão? Deus não veio atrás do novilho. Deus veio atrás da água. O que nós vamos entender é que o sacrifício não é uma moeda de troca. Quando entregamos a Deus aquilo que de maior valor nós temos, nós estamos dizendo, você ocupou o lugar que lhe pertence de senhorio. Você ocupou na nossa vida o lugar de destaque que é seu. E essa admissão, esse nível de confissão, assim como quando a gente converte. A Bíblia diz, se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. É no momento que a gente dá a Ele o lugar de primazia, de importância, que Ele pode entrar nas nossas vidas e fazer diferença. Quando você lê, querido, na Bíblia, todo avivamento é marcado por contribuição diferenciada. Olha na Bíblia ao longo da história. Todo momento de visitação de Deus no meio do seu povo, há uma resposta no nível de contribuição, porque nós começamos a mudar os valores e focar o que de fato importa. Quando o Senhor dá uma palavra para aquela geração de Ageu, vocês estão cuidando da casa de vocês, a minha está negligenciada, por causa disso não abençoo vocês, não vai haver prosperidade. Irmão, a princípio, uma leitura carnal diria, um Deus egocêntrico que só pensa em si. Mas não é isso que Deus está fazendo. Deus sabe que enquanto eles estão indo naquela linha de egoísmo, sem colocá-lo em primeiro lugar, a coisa vai ficar ruim para eles. E o que Deus quer é realinhar valores. No momento em que eles se voltam a edificar o que é do Senhor, Deus diz, agora a bênção vai ser liberada sobre o que é seu. Porque em outras palavras, Deus está dizendo, não quero nada concorrendo com o lugar que me pertence de primazia. Agora isso é um regulador para nós, que Deus não é carente. Deus não tem problema de autoimagem, de autoestima. Ele não depende do que nós vamos oferecer ou não. Mas mantê-lo ou não no primeiro lugar fará toda a diferença na nossa vida. E aí você olha para o livro de Atos, a gente vê aquele fogo descendo, aquele mover acontecendo. Irmão, eu quero te dizer uma coisa, Deus não mudou, Ele ainda é o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje, será para todos sempre. Todas as evidências que nós temos do sobrenatural, quando você lê naquele livro de Atos, né? Diferente do que cessacionistas da teologia dizem, eu não creio que nada disso ficou para o passado. Eu creio que a glória da última casa será ainda maior do que a primeira. Se aquele povo via a ressurreição de mortos, manifestação do sobrenatural, anjo intervindo e aparecendo para a salvação, eu posso esperar no mínimo as mesmas coisas ou até mesmo maiores. Eu creio que Deus quer nos introduzir no lugar de grandes manifestações, mas o caminho que pavimenta a manifestação da glória continua sendo o mesmo: entrega. Quando você olha no livro de Atos, é a gente vendendo propriedade, semeando na vida de quem tem dificuldade, não era só para financiar a pregação do Evangelho. Você vê desprendimento, e desprendimento não era só com dinheiro, era crente sendo preso, sendo torturado, proibido de pregar o Evangelho, mas não parava. Aquela turma era imparável, porque eles haviam tomado uma decisão, ele vai ocupar o lugar mais importante, o que eu tenho de melhor eu dou para ele. E a Bíblia nos desafia isso em todas as áreas. Jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que não venham os dias em que digas, não tenho neles prazer. Alguns de nós, quando está chegando a hora de morrer, começa a pensar, eu tenho que me alinhar com Deus, que afinal de contas está chegando a hora de partir, e já deixamos de dar o melhor da nossa vida para Deus. O melhor envolve tudo. Os profetas reúnem e começam a falar para Paulo, assim diz o Senhor, assim diz o Espírito Santo, isso vão fazer com o dono desse cinto em Jerusalém, vão prendê-lo. Quando vem aquelas palavras, profetas e os irmãos, e voltam, pelo amor de Deus, Paulo não vai. Paulo diz, eu vou, não vai, eu vou, mas você vai ser preso, mas eu estou indo. Aí já vi gente dizer, Paulo foi teimoso. Tivesse ouvido a advertência de Deus, não seria preso. Mas não foi isso que Paulo foi, teimoso. Ele diz, o Espírito Santo me testifica o que me espera de cidade em cidade. São cadeias, são prisões. Ele não está dizendo que aquilo vai acontecer para que eu não vá. Ele só está me mostrando qual será o preço da minha obediência. E mesmo sabendo, eu vou continuar obedecendo. Em Atos 20, 24, ele diz, em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi de Jesus, nosso Senhor. Sabe, nós precisamos entender, quando ele se torna o que de mais importante nós temos, é quando nós começamos a entregar não só recursos, a nossa vida, os nossos valores, e dizer, você é o centro, você é a razão de tudo, é quando nós entramos neste lugar de dar o que de mais importante, que algo começa a mudar no nosso coração e, consequentemente, no reino espiritual. Estava orando um dia desses, e às vezes a gente muda de ideia no meio da oração, não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Aliás, vi um amigo, na adolescência ainda, eu ri muito, a gente estava numa vigília. Eu não sei de onde ele tirou a ideia, mas falou, Jesus, aquele Cristo Redentor lá no Rio, que as pessoas ficam adorando aquela estátua. Isso é idolatria, não é outra coisa. Ele, na conclusão dele, enquanto orava. Senhor, derruba aquele negócio, derruba. E a gente assustou com aquele tipo de oração doida. Mas no meio da oração que ele dizia derruba, ele, não, tem gente embaixo, eu lembrei, para. Irmão, quem conseguia orar depois disso? A gente só fazia, era rir a noite toda. Você já mudou de ideia no meio da oração? Eu já. Um dia desse estava orando e dizendo, Deus, esse local novo para onde vamos? O projeto que o Senhor colocou no nosso coração. O nível de excelência que nós queremos ter em toda essa estrutura. Coisa que a gente nunca se preocupou. Se você dá uma olhada em volta, na simplicidade disso, você vai constatar. Falei, mas o que o Senhor está colocando no coração, a gente entende. Realmente é uma outra visão, aos seus motivos. Mas falei, Deus, projetinho caro esse. Mas eu falei, se não tiver gente aqui em Curitiba, o Senhor levanta em outro lugar do Brasil. Se não tiver gente em nenhum lugar do Brasil, o Senhor pode levantar gente das nações. Eu falei, o Senhor pode levantar um que sozinho financie isso. Eu estava dizendo para Deus, não vou me intimidar. E eu comecei a orar. Irmão, lembrei até de um versículo lá do livro de Isaías. Tuas portas estarão abertas continuamente, de dia e de noite não se fecharão, para que te sejam trazidas as riquezas das nações. Já pensei, já tem até base bíblica para orar. Mas enquanto eu estou empolgado no meio da oração, o Senhor pode trazer o Pai? Eu falei, mas não faça isso. E eu mudei a minha oração. Porque de repente eu entendi, percebi algo. Se eu e você mudamos para um lugar que não nos custou nada, nós só vamos ter uma mudança de prédio. Nós só vamos ter uma mudança de templo e não de tempo. Porque a mudança de estação, querido, é precedida de uma profunda entrega interior. Enquanto eu e você não entendemos o que está em jogo, que é mais do que melhorar de casa, enquanto eu e você não entendemos o que de fato isso custa, e não é renúncia e sacrifício só financeiro para que a gente entre lá, é a gente entrar num lugar mais profundo de oração, num lugar mais profundo em Deus, num lugar mais profundo de paixão pelas almas e pela disposição de estabelecer o reino, enquanto a gente não pavimenta isso com entrega, não adianta esperar sair da aridez espiritual para o lugar das chuvas torrenciais. Não adianta esperar que o fogo venha. Porque na cabeça de alguns de nós que nós queremos um avivamento utópico. Deus vem, faz tudo e a gente nem precisa fazer nada. Normalmente, essa nova dimensão de mover está associada a uma nova dimensão de entrega. E sabe, querido, eu acredito que Deus quer nos fazer entender. E fico pensando às vezes porque ele colocou um desafio como este diante de nós. Existem coisas no meu e no seu coração que precisam mudar. Existem valores no meu e no seu coração que eu preciso mudar. Existe um nível de sacrifício que precisa mudar, e não falo só de coisas materiais, tempo e todos os valores, mas se nós entendemos isso, algo, à medida que muda dentro de nós, começa a mudar também no reino espiritual. Ninguém estava vendo nada, o próprio Elias manda seus servos 7 vezes dar uma espiada, toda vez menino volta e diz, estou vendo sinal nenhum no horizonte, nada, tem nuvem aí, nada, na 7ª ele volta e diz, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias, quando ouve aquilo, vai para o Acabe e diz, vaza, corre o mais rápido que você puder. Ele diz assim, porque eu ouço ruído de abundante chuva. Irmão, não estava ouvindo com o ouvido natural. Com o natural, ele malemar viu uma nuvenzinha, ficava insistindo, tem que aparecer alguma coisa. Mas ele está ouvindo um ruído, um som profético. E a percepção profética, ela chega antes. É interessante, você passa um avião supersônico, você vai ver ele passar, vai escutar o barulho depois. Porque ele é mais rápido do que a própria velocidade do som. Mas na dimensão profética o barulho chega antes. E Elias está dizendo, eu ouço ruído de abundante chuva. Irmão, quero te dizer, eu estou ouvindo ruído de abundante chuva. Há um novo tempo chegando, mas nós precisamos pavimentar esse caminho com uma única atitude. Jeremias 29:13 diz, buscar-me-eis, e aqui concluo, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse encontro que produz resultado não é a mera busca, é a busca onde nós empenhamos tudo de nós. E quando falamos desse lugar onde Elias leva o povo a sacrificar tudo que é mais importante, ele está dizendo, ou vocês vão dar tudo de vocês nessa busca, ou vocês não vão chegar a lugar nenhum. Mas pense algo, irmão, que vira uma chave. Pense em uma atitude que vai ativar aquele botão. É uma tecnologia espiritual que você não conhece ainda profundamente, que é o modo glória. Você ativa o modo glória, tudo muda. Nós precisamos disso. Mas, quando a gente escolhe o Senhor, a gente precisa eliminar a concorrência. Quando o povo cai com o rosto em terra, dizendo só o Senhor é Deus, Elias diz, então agarra os profetas de Baal, não deixa escapar nenhum. Seguraram todos. Como não havia só os 450 de Baal, ainda tinha os 400 de Azera, ou Azerá, dependendo da versão. Imagino que o mesmo destino deve ter acontecido para eles também, mas no mínimo os 450 profetas de Baal. O povo prendeu e os exterminou. Naquele dia, sabe o que ele está dizendo? Nós não vamos adorar vocês, junto com vocês, a Baal. Esse culto termina, essa crença termina hoje, essa palhaçada acaba hoje. E eles simplesmente deram fim naquilo. O que nós precisamos não é apenas decidir dar o melhor ao Senhor, mas matar algumas coisas na nossa vida que fazem parte daquele outro culto que concorre. Talvez seja aquele tipo de negócio que você tem que tomar a decisão hoje e dizer, mesmo que eu deixe de ganhar dinheiro ou até perca, eu vou ter que cair fora desse negócio. Talvez seja aquele tipo de decisão, dizendo, não dá para ser crente e ter amante. Talvez seja aquele tipo de decisão que você tenha que dizer, essa vida de mentira é um falso Deus, eu estou servindo a dois senhores, é impraticável. Há um posicionamento firme do lado de cá, e há um posicionamento firme contra aquilo do lado de lá. Se nós começarmos a trilhar esse caminho de arrependimento, de consagração, de entrega, nós vamos experimentar uma chuva abundante. Ou como diria a geração anterior de meus pais, um toró daqueles. Vamos ficar em pé, vamos orar. O que eu acho interessante é que o mesmo fogo que consumiu aquele altar poderia ter consumido aquela geração. A Bíblia fala de dois filhos de Arão que morreram por levar fogo estranho diante do Senhor e foram consumidos por esse mesmo fogo. Mas é tão lindo ver esse coração de Deus o tempo todo, mesmo quando a gente vira as costas, quando a gente esfria, quando a gente se torna indiferente. Um Deus que está lutando por atrair o nosso coração novamente. E algumas coisas que nos ajudam, eu creio que envolve as memórias. No Apocalipse, Deus diz, lembra-te de onde caíste. Ele não apela para cumprir o maior mandamento simplesmente na força do compromisso. Dizendo, o maior mandamento, vocês são obrigados a me amar. Na verdade, o que a gente percebe é dizendo, lembra de onde você caiu. É quase como se você estivesse apelando para a saudade. Se você lembrar os momentos, nós já tivemos juntos. Se você lembrar o que nós já tivemos juntos, isso talvez vai fazer você ter saudade e querer isso de volta. Há um Deus que o tempo todo quer atrair o nosso coração. Quando Josué aperta a sua geração e diz, foi o Senhor que nos tirou do Egito, que nos conduziu por esse caminho com grandes milagres. É como se os caras dissessem, ninguém está maluco aqui não, nós vamos servir o Senhor. E diz, então começa a botar ordem na casa, porque os ídolos estão entrando. Há um momento, querido, onde eu e você precisamos lembrar aquilo que Jesus fez por nós. Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Há uma razão pela qual ele instituiu uma ceia memorial e diz, faça isso em memória de mim. Toda vez que a gente lembra o alto preço que foi pago, isso é uma recordação de que eu e você não podemos simplesmente profanar o sangue da aliança com o qual nós somos santificados. Há um Deus que nos ama, que não quer que essa entrega seja produzida por opressão, que quer que a gente entenda o que há por trás disso. Um nível de descoberta de quem Ele é, um nível de desdobramento de tudo aquilo que Ele pode fazer. Mas o caminho continua sendo o mesmo. Eu quero que você ore e coloque sua vida diante de Deus. Eu quero que você aproveite esse momento para reafirmar o senhorio de Jesus, para talvez fazer ou refazer a escolha de não servir a dois senhores, de entregar seu coração completamente a Cristo, de dizer: não vou permitir na minha vida que haja espaço para a concorrência do pecado, dos valores mundanos, de tudo aquilo que tem, de alguma forma, anulado o senhorio de Deus na minha vida, não vou permitir. Mas essa não é hora de apenas se arrepender de ter se envolvido com Baal e dizer: eu volto para Deus. É hora de exterminar qualquer vestígio do culto a Ele que fique na nossa vida. É hora de tomar decisões, de não só dizer: eu não fico em cima do muro, mas eu vou de coração para aquilo que Deus tem, e eu vou meter o pé naquilo que não é de Deus e me prende. Você precisa tomar essa decisão. Enquanto você ora no seu lugar, eu pedi para você ficar em pé por hábito. Ora como você achar melhor, em pé, sentado, de joelho, como você quiser. Mas enquanto você ora, eu quero fazer a pergunta: talvez haja gente no nosso meio aqui hoje que se afastou do Senhor. E quando eu falo desviou, é sempre do Senhor, nem sempre da igreja. Assim como aquele povo continuava indo no culto, apesar de, nos dias que não era de culto, se envolver com as coisas de Baal, muitas vezes a gente continua com o comportamento. A gente misturou. A gente está achando que é possível praticar a fé e viver no pecado. Mas se você realmente entende que depois de ter se afastado dele, esse coração amoroso de Deus está dizendo: eu não quero te perder. Eu quero o seu coração de volta. Eu quero você de volta. E você entende que deve não apenas se arrepender aí no seu lugar essa hora, mas reafirmar seu compromisso com o Senhor. E você quer voltar para Jesus hoje, se reconciliar com Ele, não com a igreja, não com a estrutura, com Ele, com a pessoa dEle. Eu quero orar com você. Ou talvez você esteja aqui hoje e reconheça: pastor, meu caso não é nem retomar a decisão, eu ainda nem tomei a decisão pela primeira vez. E você sabe que tem algo acontecendo aí dentro de você. Eu quero te dizer: Deus te chamando, é o Espírito Santo te incomodando. Jesus disse: é Ele que nos convence do pecado. Aquelas coisas que nossa razão lutou tanto para defender, dizer isso não é tão sério e complicado, Ele consegue vir desmoronando isso tudo e nos trazendo a convicção de que nós estamos errados e que só Ele pode nos perdoar e transformar. E se você quer entregar sua vida a Jesus hoje, ou se você quer se reconciliar com Ele, nós não queremos terminar essa reunião sem te dar você a oportunidade, a chance de poder tomar essa decisão, ou reafirmar, ou redecidir, tomar novamente a decisão. Então eu quero fazer a pergunta: quantos querem tomar hoje essa decisão de entregar a vida a Jesus ou se reconciliar com Ele? Levante sua mão, eu quero ver a sua mão, eu vou estar olhando daqui, porque eu quero orar com você. Quem mais? Graças a Deus. Graças a Deus. A gente não pede para erguer a mão, porque a gente quer expor você, não. Eu explico todo domingo, mas não foi mal repetir para quem já ouviu. Mas para quem não ouviu, Jesus diz: a festa nos céus, quando um pecador se arrepende. Para nós a cena de arrependimento é um motivo de festa, de alegria. Eu quero pedir, mais do que levantar a sua mão, que você saia bem depressa do seu lugar. Vem aqui à frente, aqui embaixo. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar com vocês. A igreja vai orar com vocês. Ninguém vai julgar você. É dia de conserto. É dia de conserto com Deus. Aleluia. Talvez você diga: pastor, eu não estou me sentindo bem classificado nas duas coisas que o Senhor chamou. Já decidi a Jesus, nem acho que estou desviado. Mas tem uma coisa quase me empurrando para ir para frente. Tem algo apertando meu coração, parece estar querendo dizer comigo: vai lá, vai lá. E eu nem entendo porquê, não preciso entender não. Sai do seu lugar e vem. Talvez é só reafirmar um novo nível de compromisso. Você também pode vir se o seu coração estiver te pedindo isso. Deus está fazendo algo aqui. Aleluia. Há mais alguém? Enquanto você ora no seu lugar, alinhando seu coração com Deus, eu quero que os conselheiros orem com esses que vieram aqui à frente, ajudem eles a confessar a Cristo como Senhor, e eu quero orar por todos. Senhor, nós declaramos que essa é uma noite de reconciliação, uma noite de recomeço. Te agradecemos o que a tua palavra chama da multidão das tuas benignidades e da tua misericórdia. Te agradecemos o teu amor derramado sobre nós, a tua contínua insistência para que o nosso coração seja totalmente seu. Pai, nós oramos que essa palavra recebida não seja roubada pelo inimigo quando saímos desse lugar. Pelo contrário, debaixo da unção e ação do teu Espírito Santo, que ela frutifique e produza frutos para a glória do teu nome. Abençoamos cada um dos nossos irmãos e irmãs, não apenas esses que vieram à frente, cada um deles aqui, aqueles que nos acompanham à distância pela internet agora, aqueles que assistirão essa mensagem depois. Nós oramos, faz algo no seu coração agora, nos seus corações agora, e que o Senhor encontre em nós um novo nível de resposta, um novo nível de entrega, para que o nosso coração seja seu e totalmente teu, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Falamos sobre cada um desses aqui à frente, reconciliação, mudança de vida. Oramos se tornem reais nas suas vidas as declarações do Senhor: perdoados são seus pecados. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.